bem-vindos, pessoal, mais um Neo Player Podcast, episódio número 5, com os mesmos escroques de sempre, Dissection.
Hideo Kojima, vem pro Neo Player, aqui você é muito bem-vindo.
Cisne Negro.
Vou equalizar a cara de todos vocês.
E Guilty Gear.
O oposto de Megaton, aonde?
Eu, o host dessa porcaria, Rômulo, como sempre. E bom, vamos começar fazendo exato o que a gente faz sempre, vendo o que a gente tá jogando essas últimas semanas. Você, Guilty, tá jogando o quê?
Eu estou jogando Shadow of the Beast, só que eu estou jogando no emulador do Amiga.
Nossa, tem alguma diferença do jogo pro Super Nintendo, Mega Drive?
Tem, o som, o cenário, o controle, que é uma bosta, apesar que isso sempre foi uma bosta mesmo desde aquela época.
Mas o jogo é o mesmo, só muda a qualidade ou são jogos diferentes?
A qualidade muda, até a tela do Game Over é diferente.
Até a tela do Game Over.
Ah, o som tá bem diferente, né? Que é o som do Amiga pro Mega Drive já é outra coisa, né?
Mas o jogo em si é o mesmo, então.
Até certo ponto, porque, se eu não me engano, a do Mega, eu acho que eles juntaram duas ali, né? Tipo, você só tem aquela vida. Então é tipo, eu tô indo até ali, aí eu me dei mal, e depois eu volto tudo do começo e vai progredindo até que uma hora chega no final e...
Só sei que esses rum mod, né? Um jogo meio doido, vai correndo, vai andando, né? Ele é meio frenético, né?
Não sei se ele existia antes, mas ele é... hoje a gente chamaria ele de Metroidvania, né? Se você for pro lado errado, você não avança. Você tem que ir pro lado certo.
Só vai andando,
Depois... Cara, na minha memória, esse jogo só ia pra frente.
Eu também, na minha memória era isso também.
Mas aí que tá, você pode ir pra esquerda ou pra direita. Só que chega lá no ponto, você não passa se você não tiver o Wii.
É, tipo, voltar. Tu dá pra voltar. Eu lembro que tinha que voltar, às vezes, se tu esquecer alguma coisa, tinha que voltar. Mas basicamente vai reto e seja o que Deus quiser. Pula de obstáculos, mata os inimigos. Eu achei que eu não gostava muito desse jogo,
não. E outra coisa, eu não lembro. Esse jogo tinha uma história em si assim, ou era só você ir?
Uma história básica. A história que eu me lembro básica é tipo, criatura lá pegava as crianças, transformava em peixe e usava como escravo, né? Só que deu pânico que o personagem que você usa reteve as memórias ou recuperou as memórias.
Esse jogo ele não tem um esquema de jogo tipo, caralho, aquele jogo de Mega Drive que tinha uma voz bizarra, Rise from Your Grave.
Aí alterar de bicho.
Não era mais ou menos aquilo, um cara andando pra frente, matando os bichos com uma porrada só, e se morresse já era.
É diferente, que você tem que retornar. E o primeiro ponto é que Shadow of the Beast ainda tinha chances de continuar, né? Shadow of the Beast, você morreu, você volta do zero.
Eu acho que eu não sabia que tinha que retornar, porque na minha cabeça eu não me lembro de ter passado da primeira fase. Eu lembro de ter corrido pra caralho. Eu não sei se foi difícil, se eu que, né, tô muito ruim.
Mas Shadow of the Beast não é fase, ele é o mundo inteiro, entendeu?
Ele vai anoitecendo, eu lembro que vai anoitecendo, né, Guilty? Tu vai andando, aí o cenário vai anoitecendo. Aí tu vai chegando em outra floresta. Ele não tem esse, tipo assim, terminou fase 1. Ele é direto.
É esse jogo, né? Que vai ter um remake agora?
É esse aí.
É, deu. Até
que vai sair pro PlayStation 4, né? Que o pessoal até falou que tá aparecendo God of War em 2D, assim, plataforma, né?
Ó, o Alpha, como foi um trailer áudio, um Alpha, não me empolgou muito, não, né? Mas quem sabe.
Não, esse jogo foi responsável por um final de semana muito triste, meu. Porque eu não consegui jogar essa porra, então eu fiquei puto e tá, eu larguei pra lá.
É bem antigo esse jogo lá, que é de 90, ou até mesmo, que é do Amiga, né? Então você já vê como que vai ser a jogabilidade já do Mini.
Tá, e você então, Sérgio, tá jogando o quê?
É incentivado pelo nosso último cast, né? Eu tomei um pouco de vergonha na cara e voltei, né? E terminei o Metal Gear Rise Revenge.
Eu achei que iria dizer Video LED.
Eu tava pensando, porra, por que você não veio jogar comigo, então?
Não, eu também... Não, o nosso último cast não era os jogos que eu não jogamos. Eu não comentei que o Metal Gear eu comprei, comecei a jogar, tava até gostando e parei por causa que alguma outra coisa tomou a vez.
Não, então, e é isso? Você gostou mesmo?
Esse jogo, se a pessoa gosta de jogos hack and slash, esse jogo deve ser um dos melhores no estilo, assim. Como é legal você sair fatiando as coisas.
Os objetos, as pessoas.
É, você pegar e sair cortando em milhares de pedaços, assim, tudo. É muito bom.
Cara, eu acho que esse jogo tem um pecado terrível. Carregar o nome Metal Gear. Se não tivesse Metal Gear no nome, nego ia estar adorando o jogo.
Então, esse que é o problema. As pessoas veem o nome Metal Gear e querem associar lá com o Stealth. Nem repara que é Metal Gear Rising, diferente do outro que é Metal Gear Solid, né?
Ah, mas cara, pessoas... é só chatice das pessoas. Isso não é nem... Eu tô falando isso, é um pecado do jogo, mas não. Isso é culpa das pessoas, idiota.
É, então, mas o pessoal meio que se apega a isso e fala, não, que o jogo não tem nada a ver com stealth e não sei o quê. Só por causa que ele leva aquele nome, eles querem comparar com um outro gênero, assim, não vê o quão bom esse jogo é.
É, eu quero saber de uma coisa, o jogo é divertido?
É. Ele, tirando esse do nome, o único problema que ele tem, assim, é que ele é curto, meu. Nossa, é rapidinho você termina ele, assim. Você fica, caramba, já acabou.
Não, tem umas coisas, tipo aquela história lá, eu não me importo com
a história. A história é bem simplesinha, mas é tão legal jogar, assim, as mecânicas dele são tão gostosas. Que nem, o jogo é meio baseado, assim, em contra-ataque, né? Se você esquema de contra-ataque, acabou. Você passa o jogo inteiro, assim, sem tomar golpe. E é fácil você fazer esse movimento no jogo, assim. Aí você acha uma delícia você pegar até os chefes e tudo, assim. O chefe te atacar, você parar o chefe, assim, e contra-atacar usando aquele modo katana lá, que diminui o tempo, aí você sai fatiando tudo. A trilha sonora também dele é boa pra caramba, dá uma empolgação. Esse jogo é... Eu não sei por que o pessoal reclamou desse jogo.
É um jogo injustiçado, né?
É bonito, assim, tem uns gráficos bem legais, assim.
Pode ser aquela galera que jogou Metal Gear 2.
Mas muitos dos comentários depois do Metal Gear 2 foi assim, ah, bem que eles poderiam fazer um joguinho, assim, naquele esquema lá do Raider, que no final do 2, não sei se você lembra, você joga meio hack slash, assim, no último chefe, assim, no 2. Muita gente falava assim, ah, bem que podia fazer um jogo naquele esquema. Aí o dia que os caras fazem o jogo, o pessoal reclama. É incrível, meu. O jogo é bom, assim, a trilha sonora é boa, a jogabilidade é ótima, assim. Você tem vontade de ficar refazendo, assim, jogando. Tanto que já que fazia um tempo que eu não jogava, né, que eu comecei a jogar, não tava entendendo muita história mais, não tava lembrando. Eu falei, vou recomeçar. Voltei a jogar desde o começo. E aí eu falei, nossa, e foi de boa, assim, rapidinho. Só a história. Mesmo voltando no começo, que a história você passa meio assim, é, você nem liga muito pro que tá acontecendo. Mas o jogo é muito bom, eu recomendo esse jogo.
Você sim.
Cara, eu.
Jogou
um
alguma velharia, né? Alguma velharia.
É, dessa vez não. Quer dizer, retrô, mas não é, é um jogo novo, é um jogo indie da Steam que eu peguei, Jump Boxer.
Aí você já vê, né?
É um jogo mistura, uma mistura de karateca, Prince of
Puta que...
e Le Parkour. Não, é muito bom, é muito gostoso. Mesmo, eu adorei aquilo, olha só, uma delícia. Por R$1,90 é muito bom.
Eu vi a demo, assim, eu peguei e joguei um pouquinho na demo, comecinho, assim. Pior que é gostoso você jogar aquele esse jogo, eu tava dando uma olhada. Assim.
Muito bonzinho, muito bom. É um jogo é tranquilo, tu vai zerar fácil, entendeu? Não é pra passar raiva, não, estresse, não. Mas eu achei muito bom.
É esse?
Mas
ele é bem... Jump Box Benny Hop?
Não, é Jump
Barra Box, é.
Tem no Steam ele. Ele é bem um jogo, assim, você vê, parece, você acha um jogo de Nintendinho, assim. Parece que é um jogo que você olha e você
parece
fala...
Mais mais. Parece mais Master pelas cores assim e tal.
Ah, é como se o Nintendo e o Master fossem grandes diferentes.
Tinha um visual, diferente os joguinhos de Master.
Então, mas eu tô pra citar
não, é...
na época assim.
É, 8 bits. É,
é. É, então. Agora,
então a gente usa
8 mas bits. É muito diferente, cara, o Nintendo do Master.
Mas e o jogo que você tem? Fala.
Pois é, o jogo é aquilo, uma mistura assim. É um boneco que tu vai usar movimentos de parkour, a la Prince of Persia, e o cenário dos fights é tipo karateka, lembra do karateka? Aquele dindinho e tal, chutinho, soquinho, chute alto, chute baixo, soco alto também.
A jogabilidade você tá achando boa?
A jogabilidade tá, porra, tá muito boa. Aí tem umas partes que tem uns obstáculos assim, uns espinhos, que eu achei meio assim, meio desnecessário, só pra dar uma dificuldade, mas não é nada muito estressante. Aí ele quica na parede, faz movimentos assim, porra.
Parkour, né?
Le Parkour, é um jogo interessante, cara. Uma dinâmica boa, eu gostei. Uma coisa simples e funcional, porra, passa o...
vendo aqui os vídeos, cara. Porra, que jogo divertido, parece divertido, cara.
Tô te falando, cara. E eu olhei, foi uma coisa por acaso. Eu tava na Steam aí, eu queria pegar algum jogo. Aí ele me apareceu naquelas sugestões, né, da Steam.
Jogos recomendados.
Recomendados. Né? Eu olhei que, pô, aí já tem um visual retrô, já fui de cabeça, né? Aí vi o vídeo, putz, R$1,50, sei lá.
Na promoção, né?
Não, detalhe, ele era R$2,80. Foi pra R$1,70. Ele já começou mal, entendeu? Mas vamos que vamos. Aí eu peguei, fiquei uns 20 minutos jogando na hora, gostei. Depois voltei a jogar, muito bom, muito bom. Gostei mesmo.
De fato, ele parece mesmo um Prince of Persia, né? Aquela coisa das plataformas, tem que pular no lugar
certo
e
tal. Certinho,
cara. Você coloca uns elementos de parkour e tal, e tem essas lutinhas do tipo karatê que eu achei meio tosco.
É, a lutinha também eu achava desnecessária. Se fosse só nos obstáculos de pulo, mas aí de repente ele ficaria uma coisa meio monótona. Mas sei lá, eu achei meio nada a ver, porque o boneco, tu vê que o estilo do boneco é um garotão fazendo de parkour. Aí me botam uns ninjas, uns samurais ali, que eu achei meio nada a ver. Mas aí não vamos também, né? O cara não pode acertar todas, né?
Mas e a trilha sonora?
A trilha sonora é aquilo mesmo, aquela coisa
8-bit,
né? 8-bit, aquela coisa mesmo.
Mas é boa assim de ouvir ou é aquele negócio?
É gostosa. Pra quem gosta de 8-bit igual eu, vai se amarrar de cara, vai gostar muito. Quem não gosta, passa longe. Passa longe porque não é o jogo pra você.
Eu vi a demo assim e gostei, eu achei super legal.
O Guilty pegou, o Guilty baixou. Não sei se ele jogou, mas o Guilty eu falei.
Eu joguei um pouco quando tava. Antes de começar o podcast.
É, então. É, não é gostoso nenhum joguinho pra tu pegar assim, tu zoou, agora eu vou jogar? Pô, perfeito.
É, jogar, é legal, pra passar o tempo.
É, passar o tempo. Não é um jogo pra tu pegar sério, sério. Pegar sério é outra coisa.
Quando você começa a bater nos inimigos, você pensa logo, pra que eu paguei uns 50 nisso?
Não, é. As lutas são estranhas, mas são rápidas, passageiras. Assim. Bom, e tem chefe, detalhe. É que vocês não jogaram, mas tem chefe.
E deve ser chef, difícil, então, né?
Chef, é uma beleza, você vai pular um espinho, você tá lá na casa da porra, já passando da tela, você morre.
Morre
você
na hora, no começo. E detalhe, não tem vida, é infinito. Fica tipo um loop, fica tipo um loop. Ele tem uma energia que não aparece, tipo assim, se tu levar muita porrada, tu vai morrer, né? Porque não aparece uma barra de energia, mas se tu levar muita porrada, tu morre. Eu pensava que... mas aí eu descobri que morri. Chefe, o primeiro, são dois brutamontes, assim, que vem das duas direções, de frente e de trás, vão te cercando. Mas aí tu começa a bater em um, volta, pega, bate no outro, volta, bate no outro, aí mata rápido, tranquilo. Super tranquilex, um jogo bom, pra tu desestressar, pega e vai que vai.
Ontem, que saiu a versão do Kickstarter completa de Broken Age. Não sei se vocês lembram, que era o Double Fine Adventure, do Tim Schafer, que bateu os recordes de jogos lá do Kickstarter na época e tal. E quando eu vi esse Kickstarter, eu comecei a jogar dinheiro na tela. Pega essa porra, pelo amor de Deus. Beleza, aí de repente começou a desenvolver o jogo e tal. Aí o Tim Schafer lançou meio jogo. Falou, gente, olha, o dinheiro que vocês me deram foi 20 vezes o que eu pedi. Só que não vai dar pra eu fazer o que eu quero. Eu não lembro como foi, quanto que ele pediu. Mas foi, ele regalou, sei lá, várias vezes o que ele tinha pedido.
É.
E ainda assim, o desgraçado não conseguiu
terminar.
Só isso. Deixa eu ver aqui, vou até olhar na página do Kickstarter. Quanto que ele pediu? O cara pediu 400 mil e recebeu 3 milhões e 300.
Nossa! E aí, e o jogo? Qual que é a qualidade do jogo de 3 milhões?
Olha, então, eu gosto do jogo, achei bacana. Não é de fato, não é barato fazer o que ele fez. Tem trilha sonora orquestrada, você tem visuais feitos na mão, sabe? O jogo é todo polido, todo bonitinho, assim. A história é bacana, eu acho que valeu a pena. Eu acho que ele perdeu muito, foi o timing de lançar. Se ele tivesse lançado o jogo um pouquinho antes, demorou muito. Eu já nem lembrava, mano, que eu tinha pago ele.
Não, ninguém lembrava desse jogo, mas o pessoal já tinha até
esquecido. Eu tava super ansioso, cara. Eu adoro o Tim Schafer. Eu adoro os jogos que ele fez, cara. Porra, ele fez Grim Fandango, pra mim, um dos melhores jogos da história. Um dos que eu mais me diverti, assim, né? Aqueles point and clicks, né? Nos anos 90 e tal. Pô, fez Full Throttle, Maniac Mansion, Indiana Jones, Monkey Island. Jogos que eu joguei pra cacete quando era criança. E depois, sei lá, no final dos anos 2010, 2012, não sei. Ele fez Cosmic Quest. É um RPG. É um RPG que saiu pro PS3. Eu me amarro muito. Você tinha os poderes da roupa roupa que você tava usando, da fantasia. Então, se você tinha fantasia de monstro, você tinha golpe de monstro. Então, visto que esse cara fez todos esses jogos, eu amava. Eu falei, porra, esse cara tá pedindo dinheiro pra fazer o jogo que ele quer. Porra, pega aí, pega o que tiver na carteira. Então, o jogo é bom, o jogo é bem legal, mas não é aquilo, não sei, não é aquilo tudo que eu esperava. Eu acho que se esse jogo tivesse sido lançado nos anos 90, aliás, esse jogo podia muito bem ter sido lançado nos anos 90, não tem nada nele que é atual, sabe? Eu não sei, eu também não sei o que fazer com essa fórmula, point and click. É um negócio meio datado. Eu gosto, mas é meio datado.
Mas o problema também é que o pessoal já tava, esperava muito, muito, muito. E aí o jogo demorou tanto pra sair que passou.
Eu acho que tem dois problemas aí. Uma foi a expectativa maior que foi criada. Eu não sei se eu criei uma expectativa ou se me venderam. Eu não sei se eu sou culpado disso aí. Eu sou só uma pobre vítima do marketing. E o tempo. Ele demorou demais pra lançar isso aí, cara. Pô, eu tô vendo aqui, foi em 2012, sabe? Então, pô, isso é sacanagem, sabe? Como é sacanagem? Não imagino que fez isso de propósito, óbvio.
Aí também envolve aquele negócio. Será que não precisa, não tinha que ter algo que nem uma empresa, alguma coisa pra controlar, assim, o dinheiro dele, assim, pra falar, não, é assim que você tem que fazer, essas coisas. Ele teve tanta liberdade, que meio não soube pra onde andar.
É, eu acho que ele... Aquela coisa, ele tentou abraçar o mundo de pau duro, assim, né? Não, não dá. Tentou fazer algo maior do que era, que ele podia. Por isso que até teve que virar, tipo, a segunda temporada, né? Vendeu, fez o primeiro jogo, entregou, sei lá quanto tempo atrás, acho que um ano atrás, não lembro. E depois fez uma segunda parte, né? Que saiu agora sim, agora saiu o final. O negócio é que, tipo, esse foi o primeiro boom do Kickstarter. Na verdade, foi o boom do Kickstarter, né? E hoje em dia a gente já vê que é meio fracassado, né? O Kickstarter não é... Tem tanta história de jogo que deu merda. O Double Fine Adventures meio que deu merda, mas saiu, né? Porra, o cara dobrou o tamanho do jogo. A gente deu quase 10 vezes o que ele pediu e não conseguiu entregar. Então quase deu merda, mas ele fez o jogo. Tem tanta história de jogo que deu merda que hoje em dia eu já tomo cuidado. Eu não dou mais dinheiro, assim, foda-se, qualquer um tiver um jogo, uma ideia legal.
Tanto que você vê que hoje em dia os projetos que passa meio rapana, com o valor mínimo, assim, que pega, assim. O pessoal já tá meio...
Não, tem uma galera perdendo a linha. Tipo, o cara quer fazer um RPG de mundo aberto e pede $100,000. Agora, cara, com $100,000, você não faz porra nenhuma. O cara põe a meta baixa pra poder garantir que vai conseguir, né? Que vai conseguir bater a meta e conseguir levar o dinheiro todo.
É, mas o problema é não saber como que ele vai fazer.
Pois isso, é isso. Beleza, você tem $100,000. É o suficiente pra fazer o teu jogo? Não. E é isso. E a galera que deu dinheiro? Vai fazer o quê? Vai dar um joinha pra ele?
Não, vai dar... Ah, sinto muito, vocês foi uma ideia e não deu muito certo. Beleza. Pô,
eu vou lançar uma demo aqui e é isso aí.
O pessoal parecia uma galera que não tinha muito. Você não tinha história no mundo dos jogos. Qualquer moleque achou que podia, de repente, com uma ideia bacana, lançar um Kickstarter depois. Tipo, Broken Age é um jogo bacana. Ele, se você gosta de point and click, pode jogar. Você não vai achar ele a melhor coisa do mundo. Ele não é full throttle do jogo, tá? Ele não é Grim Fandango. Ele é um jogo muito menor.
O Grim Fandango fizeram o remaster dele.
Não, né, eu tô me coçando pra comprar essa porra. Aí não resistia. Assim,
ele bravamente. Ah, eu ia falar agora, eu falar assim, você tá esquecendo de uma promessa feita?
Olha como é que a gente pega.
Eu queria comprar, mas não vou comprar.
Então
tá. Eu tenho Grim Fandango ainda, em caixa pra PC, sei lá.
Eu também tenho a versão em caixinha, assim.
Aquela dublagem, a dublagem é maravilhosa, né?
Aquela dublagem é muito louca, assim, é uma coisa cativa você, assim.
Aquele sotaque portunhol, sabe? Tipo, é bom. Muito bom. Bom, ok, gente, não foi de clique. É bacana, recomendo a todo mundo que gosta de point and click. Se você não gosta de point and click, não é esse jogo que vai fazer você gostar. Então jogue se você gostou de point and click, se não, passa longe. O tema de hoje são crossover. Aqueles jogos que misturam o universo, sei lá, Mega Man com Super Mario, Marvel com DC, essas coisas.
O sonho de todo exato, garoto da década de 90.
O sonho, né? da gente quando era criança, né? Quem não queria? É... Os Smash Brothers pra mim é um sonho. Eu queria ver o Mario dando porrada no Sonic.
Eu não sei, cara, se vocês lembram. Uma das coisas que a molecada, assim, pelo menos aqui em São Paulo, assim, mais sonhava, assim, e aparecia histórias atrás de histórias, era o crossover entre Mortal Kombat e Street Fighter. Nossa. Que aparecia de
isso que eu ia comentar. Nas revistas de videogame, na época, falava. Tinha até umas fotos que os caras desenhavam.
Aí os caras não, já
dando story de quem tirou a cabeça.
A Chulinho com o pé, dando o pezinho dela lá, quebrando os caras.
Falava muito, cara. Eu acho que era o sonho de todo moleque daquela geração. Mas uma coisa que me inviava, não tinha como fazer. Aí naquela época. Hoje em dia eu acredito que dê. Agora naquela época não dê.
Não, ainda assim os universos são muito diferentes, assim, tipo.
Não, mas hoje em dia dá pra tu lançar, dá pra tu fazer. Eu não consegui, não vou jogar Tekken com Street Fighter. Uma coisa inviável também aqui naquela época. Porque o Street Fighter era aquele 2D, aquele jogo zen, pá. E aí é que Mortal Kombat era digitalizado.
Então, mas que nem você usou o caso do Street Fighter vs Tekken. Mas eu acho que se fosse Tekken vs Street Fighter, os personagens do Street Fighter, assim, virtuais, assim, eles encaixam melhor do que os personagens do Tekken,
porque
assim,
naquele modo. Acabou que os personagens do Tekken foram Street Fighter. dublado.
É, padronizado.
É, então,
é, a Capcom
mas se fosse, então, mas se fosse ao contrário, funcionava.
Utilizar o pessoal do Street Fighter, né?
Por isso que eu acredito que se sair um Tekken versus Street Fighter, vai funcionar. Eu acho que aí consegue.
Aliás, o projeto não era esse, não era nenhum ser dois jogos, um feito pela
Namco. Diz o Harada que ainda vai fazer, que ele só, o projeto tá parado porque eles ainda estão fazendo o Tekken 7, mas assim que terminar o Tekken 7, vai voltar com força essa ideia do Tekken versus Street Fighter.
A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Esses jogos todos...
Depois a SNK fez, A SNK fez com a Capcom. A Capcom fez a versão dela e a SNK fez a dela. Rolou, de repente.
Não, exatamente. O que aconteceu? A SNK versus Capcom é um, é um jogo
cara
que
o pessoal, SNK,
mais ou mais ou menos que o pessoal não gostou muito. Agora o Capcom versus a SNK já é um jogo que o pessoal adora, ama. Todo mundo pede um Capcom versus a SNK 3, né?
Não, eu joguei bastante, eu me diverti com esse jogo. Mas ele tem uma cara de bug.
Eu não achei.
Mas você fala.
Eu achei muito cara de Street Fighter Alpha. Os bonecos de King of Fighters ficaram muito limitados.
O que eu acho.
Acostumado a jogar o King of Fighters.
É, exato. Esse é o meu
problema. Não gostou muito.
Esse é o meu problema. Na época, eu jogava muito King of Fighters. Eu cagava pra Street
Fighter. Peraí. Antigamente, eu jogava muito
King of Fighters.
Eita, grava isso aí,
eu disse. Ah, mas eu jogava. Só que as pessoas crescem. Outras não.
Então tá bom.
Tem que ainda estar gravado.
Mas então, eu jogava muito Street Fighter. King of Fighters na época. E eu senti muita diferença. Porque, porra, Street Fighter era um jogo muito mais lento que as pessoas.
Muito mais lento, putz, e os comandos não era a mesma coisa, era diferente do King of Fighters.
Porra, quando você jogava com os personagens de King of Fighters, e fora do transporte do jogo ali, era um inferno, aquele era outra coisa.
Era muito ruim, não, era todo favorecido pro Street Fighter aquilo. Favorecido.
Eram duros os personagens, eram lentos.
Ah, mas pra mim, assim, o SNK vs Capcom que é estranho, assim. Eu sempre joguei
mais
King of Fighters. Mas eu acho o SNK vs Capcom, os personagens tudo. Aí que eu acho duro, assim, meio travado.
Sim, ele balanceou.
Balanceou
tudo.
Eu acho
tudo
que o jogo...
daquele jeito. O do Capcom vs SNK, não. O Ryu tá legalzinho, tá bonitão. Agora tu vai pegar um Iori. Porra, ficou muito tosco.
Eu gosto.
É que jogado
eu
pelo jeito que eu jogava.
Porra, o Capcom vs SNK, eles pegaram os personagens de King of Fighters, eles jogaram, fizeram uma adaptação muito escrota pra fazer casar assim naquele mundo street lá. O Capcom vs SNK vs Chaos é um jogo
do padrão.
Ele não tem nada a ver com King of Fighters, não tem nada a ver com King of Fighters.
Uma coisa que eles falam assim, vamos fazer um troço diferente de mapa geral. Padronizar
do
tudo.
Zero.
É, do zero. Aí tudo bem.
Não sei se do zero. Tem que ser acostumado. Eu acho que provavelmente os sprites não eram. Sim, eu nem lembro. Não, eu acho até que era assim, cara. Porque era um visual diferente, assim, não era?
Não, a jogabilidade era.
Mas era diferente, tudo diferente.
Mas...
Então eu acho que era
um jogo que ficou legal. Bom, resumindo, aí eu achava que o Capcom vs SNK era um jogo favorecido pro Street Fighter. Tanto que eu só jogava com Street Fighter. O King of Fighters era ridículo, da SNK não dava, era muito feio. Comandos, era tudo ruim.
Mas
o SNK vs Capcom não. Ficou padrão, ficou tudo aquilo ali,
então,
dura.
Ficou padrão, dura, mas qual que as pessoas gostam? Qual que é o jogo que as pessoas gostam? Capcom vs SNK. SNK vs Capcom, ninguém nem ligou, nunca pediu uma continuação. Tanto que nem teve. Agora o Capcom vs SNK teve um, dois e todo mundo implora.
É porque era uma zoeira, era uma... Porra, você pega todo mundo, você tinha o quê? 30 personagens? Aquela porra? Joga todo mundo, joga todo mundo ali e vamos jogar, Era uma zoeira, era os Smash Brothers, ó.
Então, encaixou na ideia, assim, de unir os mundos. Agora, o do SNK vs Capcom ficou uma coisa estranha. As telas do SNK vs Capcom não tem nada a ver, assim, umas telas nada com nada.
Eu acho que a questão...
Já pegou na
questão é porque, primeiramente, o que saiu primeiro foi o da Capcom. O da Capcom já era mais dinâmico. Era a favor do pessoal do Street? Sim, foi no esquema da Capcom. Eu não acho que o pessoal da SNK ficou tão ruim. A questão é, se você vê o do KOF, você vai ter que reaprender de certa forma. Não tinha as mecânicas que alguns combos faziam lá.
É, os combos, tudo diferente, tudo.
Aí o 2 só fez favorecer ainda mais a situação. Fora, ficou ali naquele balanceamento. Tem algumas coisas da SNK? Tem, mas tá mais voltado pro Street Fighter. Já a versão da SNK, se você comparar, é um jogo mais pobre. Você, até coisas que você acharia que deveria ter da SNK, você sente falta naquele jogo dizendo, tipo, a esquiva não está lá, algumas mecânicas não estão lá, tipo, alguma coisa que diga que é da SNK. Fica parecendo que é um jogo mais pobre.
É, mas também tem um ponto aí que a gente está esquecendo. Já não foi tão SNK, né? Já foi a Playmore. Já a Playmore sabe que veio pra fuder com tudo e
não
ia fazer uma coisa boa.
Não ia. Mas e outra coisa, nem vamos entrar no reiterismo, né, contra a Playmore, mas a Capcom também já tinha muito mais experiência, assim, ela já fez vários outros crossover, né?
Não é um jogo ruim, eu tô falando que foi favorecido mais pro
Street. É, gente, eu acho que vamos esquecer dos personagens, digamos que a gente não conhecesse nenhum dos personagens. Eu acho que SNK vs Capcom é um jogo melhor. Eu acho que ele é mais coeso. Os personagens todos se encaixam melhor. Eles são todos, não é desbalanceado. Capcom vs SNK é um jogo muito pior, muito mais fraco, ele é muito desbalanceado. Mas é isso, mas ele é um fanservice do cacete. Pra galera que gostava de Street Fighter, porra, tá todo mundo ali.
Jogou, vai gostar.
Vai jogar, vai ser divertido. Então é só isso. Mas como jogo, insisto, você botar um jogo sozinho.
E tinha questão também que eles nivelaram os personagens, lembra? Os mais fracos, os mais fortes.
É, não. Bom,
tu escolhesse personagem forte.
De qualquer maneira, nenhum deles chega aos pés do grande crossover da Cap, que era com o pessoal da Marvel.
Ah, é isso.
A série X-Men.
Eu até hoje sonho com o Capcom vs SNK daqueles moldes de jogar pra cima, fazer combo lá em cima. Hoje eu sonho com isso aí.
Eu já. Isso que me afasta já nesses jogos da Capcom vs Marvel. Eu já não gosto desse negócio de jogar lá pro alto. Pra mim, assim, se eles fizessem um jogo Capcom vs Marvel 3, 4, sei lá quanto, e fizessem com um jogo normal, assim, não tivesse aquele negócio de jogar pro alto, essas coisas, eu acho que ia me atrair, assim, eu ia jogar. Agora, do jeito que é, me afasta. Eu não gosto.
Não, cara,
eu
acho que isso deu uma gama de jogabilidade diferente.
É, criou uma nova jogabilidade, um novo estilo de jogo até assim.
Não, mas ainda assim, sabe? Esquece esse tipo de coisa. Era divertido pra cacete. Você pegar o ritmo e botar porrada com esse porra.
Mas e outra? É um negócio que todo mundo também esperava. Quem sonhava naquele tempo? Pô, aí tem jogar com os personagens da Marvel e tal, assim. De repente aparece o Ryu.
Antes tinha o X-Men Children of Atom.
Então, é Street Fighter vs X-Men, né?
Não, bem antes. Tinha o Just League, pro Super Nintendo Mega Drive. Não, que era
falando do X-Men Children of Atom. Que é um jogo foda. O da Capcom é só do filme dos X-Men.
Ali que foi a oficina da Capcom pra ver o estilo de jogo. Porque ali começou a jogar pra cima, fazer combo. Aí a partir daquele modelo, eles fizeram aquele Street Fighter vs X-Men, Street Fighter vs Marvel e tal. Aí que veio o ban. Mas do X-Men, de fato, foi quem começou com essa porra, aquele estilo de jogo, né? Não tão frenético quanto os novos,
e
mas...
pra mim, eu nunca fui leitor de quadrinhos, eu comecei a ler quadrinho agora. Então, eu tô de quadrinhos que fui, mas nunca li super-herói. Aquele jogo veio justamente na época que tinha um desenho. Aquele desenho dos anos 90 era foda pra cacete. Vocês lembram do desenho do X-Men? É, mas, bom, é aquela coisa. O X-Men tava bombando na época, né? Você tinha o desenho e tudo. A série Alpha que tava começando na época. É. O Street Fighter.
Voltaram criando jovens.
Isso, né? Ele até conjuntou aquela porra. Era maneirinho. Lembra o especial do Ryu? Antigamente era só um Hadouken. De repente virou um canhão de laser do...
De repente fecha a tela assim, vem aquela faixa de luz gigante assim.
Aquilo foi uma jogada de mestre.
Eu acho que a jogada de mestre pra mim foi o esquema de dupla.
Quando fez o combo, que era aquele combo combinado, né?
Não, também, mas pra mim era muito diferente de tudo.
Assim. Não, mas o combo de. Não, que isso, o King of Fighter, que era trio.
Sim, era um trio, mas durante a luta você não trocava. Só no
2002 tinha o... Não, 2002 dava
não,
pra...
Ajuda
isso,
2002, ajuda você tinha em 2009 já. Ah, 99,
é isso aí. É, dupla não foi tão assim, mas a questão de trocar, tudo bem.
É, não, você trouxe... Mas isso foi trocado meio da luta. E você tem aquele exagero todo, que de repente virou... O especial do Ryu fechava a tela.
Não, e aqueles combo loucos, lembra? Caralho, 79, Ryu.
Sim, 87, você pegava tipo um Wolverine. 700, pegava um Wolverine, saia cortando tudo lá, fazia vários hits, assim, você ficava... É, caralho, 99 hits, não sei o quê.
Homem-Aranha, aquela coisa doideira. Vinha pulando... Pra jogar pra cima, papo.
Diga-se de passar, todo mundo só jogava com o Homem-Aranha. Arcade só tava lá.
Deu merda, lança o máximo Spider que vai dar tudo certo.
É. Incrível.
Eu pelo menos jogava assim.
É, igual no. Se no Capcom vs SNK, eles pegaram o personagem da SNK e enfraqueceram ele pra poder caber no mundo de Street Fighter. No SNK Street Fighter foi o contrário, né? Deram mais poder pro pessoal do Street Fighter, porque senão não tinha nem comparação. Não dá pra lutar o Ryu lá, safado, com aquele Hadouken. Contra, sei lá, o Wolverine, o Ciclope, foto.
Não, é, mas mesmo assim não teve como. Tu vê quem joga mesmo legal e tal, porra, é só a galera da Marvel. Que o boneco do Street não, sim, tem combo assim legal. Não tem combo legal. O Ryu, por exemplo, não tinha combo no chão. O Wolverine não podia desenvolver um combo no chão, levava lá pra cima e ia voando pra cacete. O Zangief não tinha como, era meio morto, paradão. Quer dizer, os da Capcom levavam um pau direto. Ainda botava um Mega Man, lembra do Mega Man aqui? O Mega Man desgraçado,
hein, né? Sim, ele escolhia já.
Aí tinha aquele bonequinho amarelinho, que eu esqueci o nome dele.
Bonequinho amarelinho?
É, o pequenininho, que chama o robôzão pra
fazer. Ah, é, que chama o robô. Ah, é, tá certo.
Bitch, o Bitch é um boneco pequenininho, Bitch. Ah, não. Caraca, aquilo era só. Aí começou a zoar o plantão aquilo ali. Mas teve quem gostasse.
Mas a Capcom é, tipo, é rei nesse negócio de crossover. Quantos crossover não tem?
É.
Capcom.
Não, muito lá atrás já fazia. Lembra do Alien vs Predador?
Verdade.
Era um beat-up da Capcom. A Capcom já era pioneira nisso já.
É, ela já pensou em fazer isso, né? Alien vs Predador.
Muito bom, beat-up. Pô, qualquer beat-up é muito bom, muito bom.
Você tá falando de crossovers antigos, assim. Eu lembrei, eu não sei se é a primeira vez que eu penso assim num crossover na cabeça, eu lembro daquele Alex Kidd em Shinobi World.
Caralho,
lembra?
Esse aí, é... mano. Nossa, mãe do céu.
Eu lembro. A primeira vez que eu pensei assim num mundo, assim, coisa, dois universos se unindo, foi quando eu vi esse jogo, assim, lá, é de 90, eu acho, não era mó moleque, assim, eu falei, caramba, eles juntaram dois mundos, assim, foi a primeira vez que eu pensei. Foi quando eu vi esse Alec de Andy Shinobi World.
Shinobi World, caralho.
Que vem o ninja preto lá e sequestra a namorada do Alex Kidd, né? Aí do nada aparece o ninja branco e dá os poderes lá pro Alex Kidd. Aí o Alex Kidd tem o filho com o poder de ninja e sai atrás, assim, pra achar a namorada dele no mundo do Shinobi.
Cara, não, era uma coisa tão bizarra, o estágio e tal, nossa.
É, você lembra o primeiro chefe, que era tipo uma referência ao Mario?
Que ele Mario?
O gordinho. O Mario, Super Mario Bros, assim, o primeiro chefe. Eu não vou falar só tem infame piada, né? Então, mas ele era tipo uma referência, assim. Aí ele era meio gordinho, baixo, e soltava aquelas bolinhas de fogo.
Eu não sei, mas eu não sei se tu jogou, mas eu não joguei esse jogo muito a sério, não. Eu peguei assim, olhei, tal.
Eu joguei, mas é por causa daquilo.
Eu joguei esse jogo.
É que foi a primeira vez que eu comecei a imaginar, já que eu era moleque nessa época, eu comecei a pensar assim, pô, eles juntaram dois mundos e fizeram um jogo, assim.
É.
É a primeira vez que eu pensei. Tá lembrando errado aí, cuidado.
Não, mas esse jogo
esse
é um.
Tio, esse tem.
Esse jogo existe, meu. Existe, você nunca jogou, não?
Eu lembro, eu joguei.
Shinobi World, não.
Alex Kidd em Shinobi World.
Não pode. Perdeu muita coisa, não. Não perdeu. Deixa
eu ver. Eu sei,
então, que é a primeira vez quando eu
joguei. Aliás, eu nunca joguei Alex Kidd, cara. Eu tinha o Master. Isso? Nunca joguei Alex Kidd.
Que isso, cara. E na memória, o Master tinha era aquele que
não, vinha Sonic.
Tu pegou bem frente, bem na frente.
Ah, mas Alex Kidd também nunca foi aquele jogo, né, popular, né? Mas voltando pros cross.
É, Kilt, puxa um aí. Você tá falando pra caralho.
Eu não sei bem. Porque vocês já falaram do Marvel vs Capcom, que era o que eu tava pensando, né?
Pode falar.
Tipo, algum crossover que, tipo, impactou vocês? Teve algum que vocês falaram, porra, aconteceu?
Não, o que eu mais, assim, chamou a atenção até hoje, que eu lembro, é o King of Fighters 94. Eu vi aquilo, explodiu a cabeça.
King of Fighters, quando veio, sério, King of Fighters, quando veio, aquilo ali...
Não, veio, aquele falou assim, que
impactou.
Não, quando lançou,
assim, King of Fighters é um jogo, 94, é um jogo foda. Acontece o seguinte, vocês, na época, viam aquilo como um crossover? Eu sei que é um crossover, porque eu conheci esse jogo depois. Mas, sabe...
Não, na época...
Quando eu cheguei no... Eu lembro até hoje, é uma coisa nítida que eu tenho na cabeça. Eu cheguei no Fliperama, assim, aí me falaram assim, pô, fizeram uma máquina que a gente tem os
personagens
Fatal Fury.
Eu lembro. Todo mundo falava, juntaram tudo.
Aí quando eu cheguei, assim, eu falei, não, quero ver. Aí coloquei lá, escolhi, assim, aparecia lá a bandeirinha, cada bandeira que aí eu olhei assim, puta, olha assim, o cara do Fatal Fury, que a gente nem sabia.
Eu lembro que eu fiquei na época procurando Ryu, cara, você acredita? Eu fiquei procurando o Ryu. Falei, cara, cadê o Ryu? O Ryu aqui vai ser do caralho, cadê?
Eu lembro que pra mim, assim, foi um negócio que explodiu a cabeça, assim. Eu vi personagem Fatal Fury, personagem da Art of Fight, assim. Eu falei, nossa,
quando eu joguei 94, esses personagens não diziam nada. Não fazia a menor ideia de
quem era. E aí, então você não jogava.
Não, é porque tem aquelas vezes ele não era muito
conhecido. Não conhecia Fatal Fury.
Jogava muito Art of Fight.
É, quem jogou?
Só que jogava.
Porra, que isso.
O dia que apareceu aquilo ali, era mó purinho, assim. Tanto que quando veio depois o King of Fighters 95, aí o negócio virou a febre, por causa que aí melhoraram a jogabilidade, colocaram mais personagens, deram liberdade pra você escolher personagem. Mano, aquilo foi uma febre aqui.
Não, cara. E do 95 em diante, acho que foi do 96, eu todo ano esperava esse jogo, cara.
É,
eu pensei que eu ia terminar a minha vida inteira esperando o próximo lançamento. Quando eu cheguei no 99, eu falei, caraca, maluco, eu vou morrer, vai ter King of Fighters. Que bom, tudo que eu quero da minha vida. Lançou no 2076. Tiraram que eu falei, filha da puta.
Eu quando saiu a 99, eu falei, eu acho que aqui acaba a história.
Ué, quando eu soube da Playmore e tal, eu já fiquei meio assim, mas até que resistiu. Foi o 2001, 2002, 2003. Fiquei meio bosta, mas se continuasse, cara, eu estaria consumindo esse jogo, tranquilo.
Mas sei lá, pensa um outro crossover sem ser jogo de porrada.
Bom, vocês querem um bom?
Em Olympic Games.
Não.
E é ruim. Essa série de jogos olímpicos é muito ruim, né?
Muito ruim.
Eu só cheguei a ver um pouquinho assim, não é muito bom.
Eu joguei e tal. É ruim pra cacete.
Pô, é que eu pensei assim, pô, aquele jogo de tênis do mar é super legal. Pô, então se fizer um jogo de Olimpíadas, deve ser legal também. Não é nesses moldes assim, não? De um Mario Tennis?
Eu achei fraco pra cacete, cara.
Eu achei bosta, achei bem bosta.
Aliás, exatamente. É o que eu ia falar. Isso que eu ia falar, que o vídeo falou. Jogo de Olimpíada é um troço chato desde, sei lá, Olympic Summer Games.
California Games já era engraçadinho, vai. Já era engraçadinho. Tu juntar 8 pessoas, ficar lá jogando a bolinha pra cima, virava as costinhas, ficava com o pé.
E alguém jogava aquilo?
Ninguém conseguia.
Da bicicleta.
E do patins, pra cima pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo.
Nunca vi ninguém gostar daquele ali por causa do patins. Nunca eu conheci era por causa da bicicleta.
Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra ele movimentar os pés.
Você quer ver um jogo também que é pessoal, não era assim muito bem visto. A gente até já comentou no outro podcast. É o Bater Tudo vs Ben Drago, se lembra? Também era um crossover também, né?
É o Beat Up. Como o Alien vs Predador, né?
Então, mas o Bater Tudo vs Ben Drago é aquele negócio. O pessoal só jogava com os Bater Todos, né?
Eu jogava com o Jim.
Não, mas você...
Você é o cara errado. Você é o cara do Rio.
Você é a curva do Rio, mano.
Cara, o jogo era do Bater Todos. Já tava acostumado a jogar com o cara. Lançaram o Double Dragon, que era uma franquia que já tava meia morta na época, não tinha mais lançamento. Porra, eu vou jogar. Ah, mas
cara, pra mim esse jogo é o pior das duas franquias. Ele é o pior de todos os Battletoads e é o pior do Double Dragon.
Era diferente, entendeu? Era como se tu jogasse um Battletoads com o modo do Billy Jim. Eu achei isso legal. Por isso que eu jogava com ele. Mas eu jogava com os Battletoads também.
Eu só jogava com os Battletoads. Tava mó legal jogar com sapos, assim. Apesar de ser umas fases meio xoxo, assim, ali naquele espaço, ali naquela.
Cara, você pode escolher. Ou você vai lutar com dois sapões pedestres, você dá um soco.
Então, a mão de chica
e tal, três. Os três sapos foda, você tá dando porrada pra cacete. Ou com dois babaquinhas, uns boizinhos de merda ali, sabe?
Com cabelinho
tomadinho. Pô, quem vai escolher isso?
Uma coisa que eu não lembro. Eu não lembro se ele tinha giratória. Acho que tiraram a giratória dele, não tiraram?
Eu não lembro porque eu não jogava com eles,
Acho que tiraram, Eu não lembro direito, eu não lembro, mas eu acho que tiraram. Vou até buscar isso aqui, mas eu acho que não tem, não.
Também lembrei de um crossover que o pessoal não esperava, mas quando saiu também não foi aquela grande coisa. Vocês lembram do Mortal Kombat versus DC? Sim.
Eita, isso aí foi uma grande... Isso aí era um tema pra nosso, né? Uma grande decepção. Uma grande decepção. Eu, quando ouvi falar disso, eu falei, maluco, agora fizeram. Agora acertaram. Esse é o jogo. Ressuscitaram Mortal Kombat. Meu Deus.
A única coisa que eles depois aproveitaram desse jogo foi aquele negócio assim de ficar as feridas no corpo, assim, e tal. A única coisa, porque não, mais na nada verdade, desse
cara,
jogo.
Eu acho que até tem, sim. Eu acho que esse jogo é ruim, é fraquinho, né? Mas se eu pensar bem, lembra quais eram os Mortal Kombat antes desse?
Vixe, Armageddon, DCBC
Pitation,
Deceptions.
Tinha uns do Kung Lao também.
Não, esse é bom, esse vai, esse eu tenho. Mas, porra, Mortal Kombat era uma série morta naquele momento.
Por isso que
eu falei como que tava tão morta. Tava tão morta que eles quiseram apelar pro kart, pra usando a teoria do kart. Que no Mortal Armageddon tem um joguinho do kart.
Tinha kart, tinha puzzle.
Tinha, porra.
Então.
Nem o Kai salvou.
Eu acho que esse... Cara, tinha uma ideia boa na mão. Não souberam fazer.
Eu acho que esse jogo tipo, é um ensaio de vamos voltar. Vamos trazer Mortal Kombat de volta. Se você pensar bem, muita coisa da jogabilidade e tal que tem no Mortal 9, 10, tava lá.
Não, o visual também do jogo é bem parecido próximo, assim, com Mortal Kombat.
Você falou, tipo, que pegaram nada do jogo. Eu acho não. Acho que...
Não, é, que pensando agora, realmente, o visual, assim, o estilo de como fazer já tava ali, né? Só que foi bem executado ali.
Tipo, tinha um modo história também, não tinha?
Ah, agora eu não lembro. Eu lembro que tinha esses negócios de cripta, mas saiu Deus do Armagedon, Deception lá, sei lá, tinha esses negócios de cripta, aquele negócio. Agora o modo história eu não lembro, eu acho que o modo história já começou.
Dead Alliance que tem.
Dead Alliance, sei lá. Mas o cripta eu sei, a cripta tinha, agora o modo história eu não lembro.
Você lembra também da polêmica que foi na época que parece que a Warner não ia deixar o SDC, sei lá, quem ia deixar que...
É lançar Fatality, né, matar o Sub-Zero.
Ah, é, tinha toda uma frescura, que no fim foi, isso aí foi meio pra uma propagandinha, assim, né,
pra pensar bem, aumentar. Cara, os Fatality de... Teve censura, sim, cara. Lembra do Fatality, sei lá, do Coringa? Não mostra ele dando tiro na cara? O Fatality do Coringa era ele dando um tiro, daí sai aquele bang da arma, né? Aquela plaquinha de bang. Ele rindo, aí depois ele pega uma arma mesmo e dá um tiro no meio da cara da pessoa. Só que, porra, esse tiro no meio da cara não mostra mais o rosto da pessoa. O foco é só do Coringa. Então, tipo, você tem um Mortal Kombat onde você não pode fazer Fatality, é isso? Acabou,
né? Deve ser contrato, não, sim, né? Com requisito de contrato. Com certeza. Então, tipo, de repente, por isso o jogo ficou meio assim,
era uma cagada ali. Mas você via ali uma boa a intenção de refundar, de refazer as bases do que era Mortal Kombat. E se perdeu completamente depois de Mortal 4.
Ah, depois...
Mortal 4 já é meio fraco. Mas depois daquilo ali, virou um samba do doido e acabou. Eu parei de jogar. Acabou.
Pô, quando viu o Liu Kang morto jogando e jogava com o Liu Kang morto. Lembra disso?
Lembro.
Zumbi, cara. Eu olhei e falei, não, peraí, vamos voltar lá.
Mas isso aí, sabe? Coisa errada. Eu acho que era um jogo ruim, sabe? A jogabilidade era esquisita. Aquela coisa de você dar o jogo ser uma arena aberta, se pedir pra cima e pra baixo. Pra mim era ruim. Era um jogo ruim, tá isso? Além da história, além de cagar aqueles personagens que eu gostava, era um jogo ruim. Porra, a gente esqueceu de falar das participações especiais do Fred Krueger no Mortal Kombat.
Mortal Kombat.
Teve o Fred Krueger no Mortal Kombat também teve o Kratos.
Mas isso aí é tipo um especial pessoal do PS3, né?
Cara, era bem legal. Assim, era muito bacana você ver o especial do... especial não, Fatality do Fred Krueger. Ele pegava e chocava as pessoas dentro de um...
Não, o pior é que é um personagem que encaixou certinho no mundo do Mortal Kombat. Os caras foram bem espertos pra botar esse personagem. E agora no novo, né, no X, pegar lá, botar o Jason.
Acho que o próprio. O Predador, é verdade. O Predador
ficou muito bem.
Então, e é outro personagem também que encaixou. Os caras pensaram bem, assim. Os caras aprenderam, assim, com tantos erros do passado, tanto Mortal Kombat, mas agora.
Mortal Kombat foi só assim.
Faz o negócio.
Mortal Kombat não tem. Aquele jogo é impecável.
Mortal 9 é.
É aquele jogo feito pra.
É uma obra-prima,
assim. Porra, a gente tem uma galera que. Esse jogo continua existindo mesmo por causa dessa galera. Vamos fazer algo pra ele. Eu vi esse jogo na Brasil Game Show e, cara, eu fiquei bolado, eu fui naquele evento só pra jogar. E, cara, eu fiquei maravilhado. Assim, não é possível, isso é maravilhoso.
Eu lembro você comentando isso. Você falou assim, nossa, como que é legal dar os combos, assim, você comentava, assim, nossa, era bom pra caramba.
Cara, eu tinha jogado os outros Mortal Kombat do PS2, saiu no Wii também e tal. E nossa, era tão ruim aquilo não lembrava nada da minha infância de quando eu jogava Mortal Kombat. Eu tinha acho que dois jogos. Eu tinha uns três jogos meus, que era o Sonic 2, Super Street Fighter 2 e Mortal Kombat 3. Eram os três jogos que eram meus, não era emprestado, não era nada. Então eu joguei muito Mortal Kombat 3. Mortal Kombat 3 é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. E cara, como eu me divertia com aquilo? Era zoado,
claro que
era. Mas, cara, era divertido, era pra ser uma sacanagem. O Mortal 9, eles pegaram aquele esquema de zoeira e tal, e deram um verniz de seriedade nele, de carne de sino. Então, gente, eu quero que esse jogo abra a caixa e pingue sangue. E é isso, aquele jogo é gole pra cacete. É isso, é tripa voando, é cabeça explodindo. É aquele jogo pro Rômulo de 10 anos de jogar nessa merda.
Esse jogo é aquele negócio, é pra arregaçar o pessoal que jogava naquela época e pra mostrar pro pessoal que depois teve uma geração inteira que cresceu com os Mortal Capenga, achando que Mortal Kombat era um jogo ruim. Aí mostra assim, ó, como que Mortal era de verdade antigamente. Aí o pessoal, os molecada viu, meu Deus,
é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, mas foi uma geração inteira cresceu com Mortal Kombat de lixo.
Bosta.
De merda, é isso mesmo.
E não teve uma, isso que eu acho engraçado, não teve nenhuma outra empresa que tentou lançar um Mortal Kombat, né? Um jogo do estilo do Mortal Kombat.
Olha, que bom, né? Porque na época do Mortal Kombat 1 e 2,
teve
igual, e foi tudo fracasso.
Quer dizer, a Midway teve muita sorte. Tipo assim, ela teve tempo de ficar merda e ressuscitar sem ninguém perturbar ela. Porque se vem um cara aí, uma empresa boa, e lança uma porra aí e engole ela, ela não tem.
A Midway faliu, né? A Midway faliu no meio do caminho, né?
Tem outra empresa não cresceu o olho e falou, porra, vou ter
esse nicho, né? Vou
pegar aqui, pá. Quer dizer, se vem uma, esse nicho, se vem uma empresa tipo a Capcom e resolve apostar, fudeu. O Mortal Kombat acho que teria morrido, não ia ter mais fôlego, não. Porque essa garotada de hoje, pô, Mortal Kombat, que merda. Só estão conhecendo Mortal Kombat agora, 9 e 10. E os outros, não teve como ninguém gostar daquilo. Não dá. É muito ruim.
Pô, a gente tava. Então, comentou dos jogos de kart. Os seis jogos de kart também não são crossover?
Tipo, é Mario Kart,
É Mario Kart, Sonic em All Star Race Transformers.
É, o Transformer tem jogos da SEGA, né? Tem um monte de.
O Sonic All Star Race Transformers.
Tem Burning Rangers.
Tem os personagens que foi da SEGA. Ainda joga nas fases, assim, tipo, lá na fase do...
Tem como Burning Rangers, tem, eu lembro.
É, Afterburn, é só você joga
do Nike. O Transformer, né, o Sonic All-Stars Racing Transformer, pra mim ele é muito melhor que, sei lá, Mario Kart 7.
É, do que o 7, porque depois...
O 8 é foda, o 8...
Não, é porque assim, o que que a SEGA fez? Viu o último Mario Kart que a Nintendo tinha lançado e fez um jogo de melhor, assim, né? Aí a Nintendo foi lá e depois lançou um outro jogo melhor,
né? Podiam fazer um dos dois, né? Sonic e Mario disputando corrida, ia ser bacana.
Vai saber que mora ainda não sai.
Eu ainda acredito, eu acho muito possível um DLC pro Mario Kart 8.
Sabe? É, eu não duvido mais nada. Ainda mais que já tem até jogo de Olimpíada.
Não falo nem uso jogos de Olimpíada ou Smash Bros. Como precedente, não. Acho que a Nintendo entrou nessa onda de DLC, então pode ser. Tô até cogitando se não é possível achar lá no código alguma coisa que pode ser o Ryu na próxima atualização, no próximo DLC de Smash Bros. Sabe, eu acho, porra, o Sonic, sabe, nasceu com
o Ryu. Eu ficava curioso pra ver o Ryu na Nintendo. Eu tô curioso, já pensou? O que que a Nintendo vai fazer?
O Ryu no Smash Bros. É só lembrar de Mega Man, dando Hadouken.
Aliás, falando em Mega Man, vamos falar sobre de Mega Man. Vocês lembram do aniversário de 5 anos de Mega Man? Todo mundo tá esperando o lançamento e tal. Que a Capcom lançou?
De um jogo, aí de repente vem lá com Street Fighter versus Mega Man, que nem foi a Capcom.
Foi um fã.
Aí a Capcom foi lá e autorizou assim a colocar na página oficial.
Então, é uma picaretagem. É a Capcom, né? Sendo a Capcom. Beleza, a gente tá acostumado com a Capcom fazendo sacaneando
a caça-níquel.
Não, foi de graça o jogo, sério.
É bom pra caramba, assim, meu.
É um Mega Man no visual antigo, né? Visual do NES. Só que em vez dos Robot Masters, que tem os chefes, né? Você tem os personagens do Street Fighter. Tem o Ryu, você luta contra a Chun-Li. E cara, é muito
isso que é legal.
O jogo é muito bom.
Foi muito bem feito, assim. O cara teve uma sacada bem
inteligente. Aliás, pra mim, ele é melhor que. É muito melhor que boa parte dos Mega Man. Tipo, sei lá, Mega Man. Sim.
É, eu acho que não.
É, tipo, comparado com
os últimos Mega Man X. Os últimos Mega Man X, por
exemplo. Não, até o 6 eu gostei, cara. Não, tu tá falando dos 9, tipo, daqueles velhinhos.
Não, os velhos são muito bons.
X.
Mas, tipo, tá comparado com o X.
Os velhos.
Comparado com o que aconteceu.
Ah, tá.
Comparado com o que aconteceu depois do X5.
É, realmente,
comparado. E eles são muito bons. Vale muito pena. Recomendo pra quem se amar em Mega Man, pode pegar numa boa. Você vai se divertir como qualquer outro. E tá pra PC, se dá vontade. Bobear tá no site da Capcom até hoje.
Mas sabe, um crossover que eu fiquei assim quando eu vi. Eu nem sei se na época eu dei, achei coisa, mas eu fiquei desse. Foi quando anunciaram lá o Kingdom Hearts. Então, personagem da Square com da Disney.
Da Disney, aquilo foi uma sacada.
Eu lembro quando saiu as notícias e tal. A geração PS2 eu pulei um pouco, assim, não joguei. Acho que quando vi aquele anúncio. tava, acho que ainda tava assim, eu não lembro se eu tava acompanhando por que aquilo. Eu não entendi, falei, ué, Final Fantasy com Mickey? Tem a ver isso?
É, então foi uma coisa. Todo mundo ficava, mano, isso aí não tem nada a ver.
Não, é, tu quando tu olha por de longe assim, tu lê. Tu vai achar logo que é um jogo bosta.
É,
quando eu, tu quando... joga, caralho, é lindo.
Então, mas você, depois você joga, mas antes você ficava assim, tem ver, personagem das Disney, uns bichinhos
bichinho.
De repente, quando chega o jogo, assim, você.
Porra, não, é muito lindo.
Os caras pensaram num bagulho aqui que nunca eu ia imaginar, meu.
Foi uma grande tacada, os caras.
Não, pra mim, esse é o grande crossover. Se esse episódio é pra falar sobre crossover, acho que não tem nenhum que conseguiu fazer isso melhor do que Kingdom Hearts. O cara pegou personagens que todo mundo adora, tipo os da Disney, todo mundo conhece, e junto com os personagens da Square, que tava mega bombando na época, assim. Então, porque os personagens que todo mundo conhecia na época, todos que o pessoal jogava videogame conhecia, né? Personagens da Square.
É. E botou um personagem com uma chave. Um
personagem, né, novo, né?
Uma coisa neutra, um personagem
neutro. E uma
neutro
história
que tem ajuda. É, tem uma história muito, muito. Aí, quando eu vi a história, eu bolei. Eu falei, que.
Não, o negócio é coisa de louco, assim.
E o Pato Donald, tipo assim, teus personagens da infância. Exato, né? Uma coisa que, porra, queria dar porrada em todo mundo, aí vem lá o Pato Donald também fazendo magia. Cara, aquilo foi lindo, aquilo. Eu me amarrei demais.
O jogo foi tão assim, grandioso, tão épico, que hoje todo mundo fica assim naquela expectativa do Kingdom Hearts 3, assim. Todo mundo
assim, esse jogo. Não, e agora a Disney tem. Pode brincar até com.
Tem Marvel.
Com Star Wars agora.
Agora tem até Marvel Star Wars, né?
Star Wars. Agora, se eles quiserem brincar, eles vão brincar bonito agora. Que tem um poder na mão, que porra.
É, então. Pior que agora a gente já sabe o tão grande eles podem fazer um jogo assim. Porque na primeira vez você fica. Todo mundo achava, ah, não vai ser bom isso aí, vai ser ruim. Agora a gente já viu que os caras fizeram um jogo.
É, a Disney fez um com o PS3 ou o PS2, é um tal de Disney Infinite, já viram isso? Que juntaram vários personagens da Disney, filmes, Piratas do Caribe. Infinite
é um Skylanders, um Crossing do Neto.
É diferente isso aí já.
É, já começou a fazer um crossover também. Misturou de universo.
Sim, mas ainda é fraco o joguinho.
É meio bostinho.
É pra vender aqueles personagens. Bonequinho assim e tal.
Um que eu lembrei agora que, porra, na época que lançou também foi mó furdunço, foi mó away. Foi o Robocop vs Terminator, lembra?
Nossa, eu joguei muito isso.
Robocop vs Terminator. Porque os Robocops, todos os jogos do Robocop eram uma bosta. Não tinha um que tu, caralho, que jogão. Aí, de repente,
os jogos assim. Do Robocop eram uma bosta?
Ah, eu gostava.
Eu adorava.
Eu gostava. Eu não gostava.
Eu gostava.
De qual você gostava?
Robocop. Eu lembro que até Robocop.
Do Nintendinho, do Mega, do Master.
Mega ou Master.
Mas eu gostava.
Eu joguei muito.
Não, era bem ruinzinho a jogabilidade, era muito esquisito. O do Master, acho que botava um Robocop cabeçudo, pequenininho. O do Nintendinho era, não sei, parece que o boneco era de borracha. Tu pulava, ele fazia um blum, blum. Era muito feio. Não lembrava aquele Robocop, porra, fodão dos filmes e tal. No Robocop vs Terminator, os caras acharam a fórmula e ficou do caralho. Aí sim, aí fizeram um jogo decente do Robocop.
Ah, isso aí eu nem lembrava que existia. Você puxou isso aí do fundo do baú.
Que isso?
Esse jogo aí foi
muito bom.
O pessoal aparecia em revista toda hora.
Assim, e até hoje eu não entendo por que não lançaram um demônio de um filme desse, né?
Essa mesma empresa.
O Robocop vs Terminator? Mas hoje em dia não tem muito isso, não. Tu pega aqui um, sei lá, eu não sei mais quem ia aproveitar que agora vai ter. Teve o Robocop recentemente, né? Reformou, né? Não sei se vocês já assistiram o filme. E vai ter o Exterminador do Futuro 4 agora. Filmão com a volta do. Esqueci o nome dele.
É um reboot do reboot.
Reboot do reboot. Porra, mas é filmaço. Quer dizer, um universo dos dois, desses dois universos de um filme ia dar ser perfeito.
A gente também tava falando da Disney com a Square, né? E a Square também tem aquele crossover lá. Dissidia, né? Dissidia, Final Fantasy, não sei. É um crossover também, né? Só que são personagens de Final Fantasy também, né?
É, só entre eles, né?
É, tipo, um jogo de luta, assim. Só que eu não vejo muita graça aquele jogo. Acho bem xoxo, assim. Mas tem gente que é.
É, eu joguei no PSP e falei, porra, esse jogo não tem razão de existir.
É, eu acho um jogo bobo, assim. Então, eu fico impressionado como que o pessoal acha aquilo tão maravilhoso, assim. Eu fico, caramba, eu não consigo enxergar a grandiosidade desse jogo, assim, eu acho bobo, assim, sem graça.
A grandiosidade, eu não sei, mas eu acho ele legal, no mínimo legal.
Não, eu não vejo essa graça, assim, nesse jogo, não. Eu fico pensando assim, por que esse jogo existe até?
É, exato, né? Pra que essa bosta existe, sabe?
Eu acho que, em parte, é o carisma que o pessoal tem pelos personagens. A outra é porque acho que a gente ficava. Alguns ficavam pensando se usasse tal poder no jogo contra tal personagem. Ou como é que ficaria, entendeu? Não, aquela coisa, uma coisa não, solta, não que nem
o esse jogo existe porque é o Japão. Né? O Japão. É isso, esse jogo só faz sentido no Japão. Pior o resto do mundo assim, não faz sentido.
Né? Um crossover também que é popular. Mas esse aí já foi popular no. Eu acho que no mundo todo, assim, também. Você lembra? Aquele Jumper Superstar que tinha
pro DS?
Nintendo DS? É, pro DS. Nossa, esse jogo fez um sucesso do caramba, você lembra?
Ah, eu lembro. Ele fazia um sucesso entre a galera que curtia anime, né?
Ah, não, pessoal. Mas mesmo, pessoal. Porque tinha grande parte da pessoa, assim, podia ser muito fã de anime e tal, mas até que gostava um pouquinho, já via, assim, já falava, nossa, esse jogo é legal, você joga com o personagem de Dragon Ball, o personagem, o Brick.
Sim, mas o jogo em si não era grande coisa.
É, então, mas eu tô falando assim que ele era meio hypado, assim, o pessoal era, foi bem popularzinho na época, assim, ainda mais pro DS, não tinha muito desse tipo de jogo na época, que agora tem bastante, né? Jogos assim, tipo, eu também lembrei agora daquele crossover que a Capcom fez pra o Dreamcast. Não sei se vocês lembram do Canon Spike.
É, eu lembro. Nossa, era um jogo de tipo Shock Troopers,
né? Tipo um tinha um Schumacher, assim. Né? Charlie, aí tinha o Charlie do Street Fighter, a Kami.
Charlie é Ken.
Tinha o Mega Man.
Eu gostava dessa porra.
É legal.
É tipo um Shock Troopers, lembra? Shock
Troopers. É, um Schumacher, sim. Se você só vai dando
jogo
tiro,
assim. Jogo de tiro, 3D.
Tem a Baby Bunny do Darkstalker, você lembra?
Canon
Spike.
Só saiu pro Dreamcast. O personagem principal era o Charlie, que ele ficava bem na capa assim. Ah,
não, mas tinha a Kami também aparecia bem destacada, assim, ainda era... que ela tava quase pelada, assim, ela destacava
era
bem.
Muito
assim.
Louco, era muito louco, era um jogo louco. Imagina pegar o Charlie com uma metralhadora laser e sair matando robôs.
Não,
era
mas isso. É que tá, mas eles tinham os especial, eram os golpes dele, que nem era o especial dele, do Charlie, né? Era ele dando aquele.
Mas não tinha história, era uma coisa assim.
Não, era só sair atirando, aí você
pegava matava. Pegava a metralhadora, vai, Charlie, vai matando.
Matava uns chefes, aí você. Que nem. Aí pegava lá a Baby Bunny lá do Darkstar e saía matando, né? As telas eram bem.
Eu nunca vi isso na minha vida.
Não, mesmo.
Caralho, eu ia morrer sem saber que essa coisa existia.
Nossa!
Eu tô vendo o vídeo aqui. Caralho.
Eu tive esse jogo muito
louco. Eu também.
É muito louco, cara. Muito
esse
louco.
Esse jogo é legal, assim.
É o Charlie.
É o Charlie.
É o Charlie na capa, zoado. O Charlie. É jogo zoadão. Eu quando pensei que era um bug. Eu quando vi, sinceramente, falei, isso aqui é um bug.
Não, eu já quando eu vi assim, eu falei, pô, os caras fizeram um. Eu pensei, ué, é jogo de luta, assim, né? Fizeram um jogo de luta só com esses personagens. Ou é um beat up. Aí chega lá e é tipo um jogo de tiro, assim, que você sai atirando, assim.
Mas era bom, mas eu falei que era bom o jogo.
O Dreamcast é. Essa, né? Tinha esses jogos bem diferentes, assim, né?
Capa fake. O cara olha. É uma capa fake.
Não, isso é um jogo de arcade, com certeza.
É, não sei, eu sei que.
Isso é um jogo da Naomi.
Esse jogo você sempre via, assim, comentários. Ah, tá, o pessoal do Dream, que tinha Dreamcast sempre tava comentando.
Sempre comentava. Era muito louco, cara. Os personagens que tinha, tu fala assim: quem é isso aqui? Tinha um maluco com um skate. Aí tu botava câmera. Tipo assim, eles misturaram. Bota o Charlie, a Kemi aí, bota três malucos doidos.
Caralho, era... ele tá dando especial dele.
É, eu tô falando, o especial dele é a magia.
É magia.
Dá pra emular essa
Dreamcast?
Ah, dá, lógico que dá.
Dá pra emular esse jogo, eu preciso emular isso.
Dá, eu pensei que você conhecia, eu falei já como crente que ele ia falar assim, pô, esse jogo é mais jogão.
Eu gostei muito disso, cara, isso é muito suave.
É legal esse jogo, é tipo um arcadão, assim, é bem legal. Eu também lembrei agora daquele, não sei se vocês lembram, Namco vs Capcom. Você lembra desse RPG pra PlayStation 2?
Sim.
Tava até falando com o Dissection, né? O Project X.
Project X, só que o Project X é bem mais recente, né? O Namco vs Capcom é lá do Play 2, assim, eu acho que 2005 esse jogo. É tipo um RPGzinho, assim.
RPG,
é um RPG tático, né?
É, então, é legal esse jogo.
Não lembro se
é
tá, mas não interessa. Eu sei que era um jogo tosco, né? Ninguém muita bola.
Mas é legalzinho esse jogo.
Saiu no Ocidente, nem lembro se saiu no Ocidente.
Acho que não. Eu acho que teve patch de fã, mas.
Sim, acho que tem. Por isso que eu tô perguntando se saiu. Se tem patch de fã, é porque não saiu.
É, então. Agora eu não lembro se tinha patch ou não. Porque na época do Play 2 tudo era patch, né? Até aqueles jogos de futebol bomba. Patch, então. Ah, eu já não lembro, mas eu lembro que era até legalzinho assim, né?
A geração PS2 eu passei meio branco. Se não tava jogando o jogo na
época. Então, mas é um jogo também que não era também grande.
Não fez falta, né?
É, não é aquele jogo. Ou que nem um jogo também que eu lembrei assim agora, também não é muito popular, mas é mais recente. É aquele, você lembra? Puyo Puyo Tetris, que era juntava o Puyo Puyo com Tetris, estilo de Tetris.
Puyo Puyo é o já não era isso. Também, né?
Não, mas é uma fórmula, assim. Aí pegou aquela fórmula exatamente do Tetris, por isso que chama Puyo Puyo Tetris, assim, do mesmo jeito de encaixar e tal. Enquanto que o Puyo Puyo era o negócio das cores. É, foi meio caça-nique, assim, juntar os nomes só, né? Eu lembro de um crossover, mas isso aí eu não joguei. Eu acho que o Romo pode ter jogado, assim. Eu sei que. Eu lembro daquele Professor
Leite. Cara, então, eu fiquei Life, mega na pilha de jogar aquilo, aí, só que demorou muito tempo pra sair da versão americana. Não sei nem se saiu. Acho que saiu ano passado. Porque, cara, eu gosto muito da série Professor Leite. Eu tenho os jogos originais de DS. E. Phoenix Rise também é outra série que eu adoro. E as duas séries casam muito bem. Um é um jogo de investigação, né? Que você é advogado e tal, tem que investigar os crimes. O Professor Layton é quase a mesma coisa. Você também tem que investigar o que está acontecendo, os crimes às vezes e tal, só que de uma outra maneira, resolvendo puzzle. Professor Layton parece, sei lá, sabe aqueles enigmas que você encontrava em revistas assim, no passar o tempo? Se você tem três palitos de fósforo, como é que você faz para acender o de baixo sem uma... Sabe, esse tipo de coisa. Esses truques de raciocínio e tal.
Sei.
A mecânica do jogo é toda em cima disso. E a do Phoenix Wright é em cima de olhar o cenário e procurar pista. Eu acho que as duas coisas casam muito bem. Só que eu não joguei. Eu fiquei esperando sair.
só que o principal... Eu
pensei que agora ele ia dar uma...
eu fiquei no hype
isso, cacete, isso.
Oh, eu não joguei.
O hype do caralho. Fez mó propaganda. É igual eu também. Eu sempre li sobre esse jogo, vi vídeo e tal. Falei, porra, deve ser um puta jogo, mas nunca joguei.
Não, mas esse jogo...
Porra.
Mas esse jogo eu quero jogar.
Saber
eu
se é
tenho
bom.
Vontade de jogar. Eu não comprei porque é daquela coisa. Eu fui saber que ele saiu no ocidente muito tempo depois. Aí o hype já tinha passado e tal, mas eu ainda quero jogar.
Vamos falar do Smash Bros, então.
Smash Bros é o melhor jogo,
fala sério. Smash Bros é um jogo fofinho, eu sempre achei um jogo fofinho.
Eu também, eu vou naquela, assim, é legal, mas tipo, é um
legalzinho,
jogo fofo, assim. É aquele jogo que você
legal fala assim, pra tu brincar com os amigos, assim, vamos jogar Mario pra dar porrada?
Não é aquele jogo sangue nos olhos.
Sério,
mas...
Não dá pra pegar o Mario.
Assim, não dá sangue nos olhos?
Porra, não, cara, não é um jogo
sangue. Vocês estão jogando com as pessoas erradas.
Porque existe o esquadrão certo pra jogar?
Mario
não, eu tô falando com as pessoas erradas.
Ah, tá.
Dá pra sair morte nessa.
Eu não sei, eu sempre que eu joguei Smash Bros, eu joguei na zoeira, assim, brincando, pá. Nunca levei essa.
Você, quando a primeira vez você viu Smash Bros, como que foi, assim, Romulo? Assim, você
falou, no 64, né? E aquela coisa, você vai alugar a fita. Qual a fita você vai alugar? Eu fui lá e tinha esse jogo de Smash. Porra, é essa? Mas, cara, tinha o Mario, tinha o
Mas tu jogar Smash Bros sozinho é legal?
O do GameCube e do Wii era bem legal, porque ele tinha um modo história.
É, porque o que eu joguei não tinha muito assim, era escolher o personagem e escolher o que a máquina ia jogar. Era meio estranho, não tinha um objetivo.
Ele tinha um modo história, tipo, você andava pela fase e matava a pessoa dele. Batia inimigos, sabe? Até se tirava no chefe, lutava contra ele.
É, mas só
era um jogo de plataforma. Era um jogo de plataforma.
E no GameCube. Diferente, então, porque o que eu joguei isso era só porradaria mesmo. Mas, quer dizer, se não tiver ninguém pra jogar, não tinha sentido pegar aquilo.
Não, então, o último, o Yu, não tem esse modo história.
Pô, isso aí é um negócio legal pra ter em todos os jogos, esse modo história eles não colocaram.
Pois é, tipo esse Mortal Kombat 10. Cara, o modo história dele é bem bacana.
Não, mas então, esse é um negócio que todo mundo fala.
Uma exceção, então, o seguinte, isso é uma exceção hoje.
É, então, mas aí o Mario, o jogo, o Smash Bros. Falou que tinha esse modo e agora não tem.
Tinha e cortaram, né? Cortaram.
Será que vai vir DLC depois?
O Sakurai, que é o produtor do jogo, ele deu uma desculpa mega picareta, mega esfarrapada, que é que ele dizia que fazia o modo história, mas ali as CGs do jogo, tinha todo um monte de CGs e tal, elas iam todas parar no YouTube, então não tinha sentido deixar aquilo no jogo, porque a pessoa não ia jogar e ia subir no CGs no YouTube.
Não, meu Deus.
Isso não faz nenhum sentido.
É.
Por que ele vai falar? Não tem, porque eu não quero. Foda-se. Se eu faço essa porra, eu bato o pau na mesa, meu pau pegando minha pau. E mando.
Típica opinião Nintendo mesmo, de explicar as coisas. Meu Deus.
É uma desculpa de falar, rapaz.
Essa foi tosca.
Então, é tosquíssima, mas é o pronunciamento oficial da Nintendo.
Cara, eu pensei que falasse, não, vai vir por DLC depois, mas nem isso.
Então, Smash Bros. É uma carta de amor da Nintendo pros fãs da franquia, esse jogo do Wii U. Ele tá faltando modo história? Tá, mas cara, se for pegar a comunidade hardcore de Smash Bros., parece que eles ouviram cada coisa que eles falaram. Balancearam o jogo bonitinho, tá tudo ali, os personagens que as pessoas queriam, os modos de jogo. Smash Bros. É meio que um jogo que existe por causa da sua comunidade. Aliás, falando em Wii, Nintendo e tal, vocês chegaram a jogar o Tatsunoko vs Capcom?
É, então, a gente tá falando da Capcom, eu ia comentar isso aí também. É um jogo que ficou, tipo, exclusivo, né, do Wii, né?
Sim.
Então, e no Japão sempre fez um sucesso esse jogo, assim, aqui agora, assim, não é muito popular.
Tá? É, tanto que até lançaram aqui, porque esse jogo não dava pra deixar pra lançar.
É, então, tá, assim, que é o pessoal lá do Tatsunoko, né, com o pessoal da Kafka, assim. E é um jogo legal, assim, você pega, assim, é bom, assim, o jogo.
Cara, eu nem me lembro quem eram os personagens, já. Não me lembro.
Pô, tinha o Speed Race. O Speed Race é a maior referência.
Ah, não tinha Speed Race. Foi do X.
E tinha aquele bonequinho verde, aquele jogo. Era o Joey, não era? Que fizeram até um jogo Adventure pro Super Nintendo. Aquele bicho que parecia um Power Ranger vermelho, cabeçudo.
Ah, o Beautiful Joe?
É, isso, Beautiful Joe.
Ah, mas isso daqui, tô falando do pessoal do lado da
Tatsunoko. Mas porque é muito conhecido da gente.
É anime demais, né? Muito anime.
É, tinha que ser um pessoal mais específico mesmo.
Específico. Aqui no Brasil não é, acho que não vingaria tanto, não.
Não, não.
Eu me lembro daquele gênio maluco lá. E do Corredor X, mais nada.
O Corredor X é o maior referência. Tu olha assim, caralho, pulando, mas porra, o resto...
Não, mas o jogo em si
é um joguinho bacana, né?
É bom, tem as mecânicas boas, assim, é bem gostoso jogar ele. Mas é pelo fato de a gente não conhecer muitos personagens da
Tatsunoko. Universo, aí fica estranho.
Aí você fica meio assim, mas quem é esse cara aí? É meio estranho, assim.
E no Wii, onde você não tinha nenhum jogo de luta...
Tem essa, né?
É um jogo de luta.
Exclusivo que realmente ficou exclusivo, porque hoje em dia exclusivo é sinônimo de... Daqui a pouco cai...
Temporada, né?
É, temporada. É.
Não. Aqueles jogos da Lego, assim, né? Não tem, tipo, alguns crossovers, assim, apesar que Lego
é um... Lego com Star Wars, Lego
já é.
Então, vai ter um agora, né? Tipo Disney,
bonequinho, Skyland, é mesmo.
Que vai juntar, pô, você tem Batman, sei. Gandalf, o Batman vai rolar o jogo. Assim,
eu sei.
Olha, eu tô afim de ver, porque eu gosto da série Lego.
Ah, Lego é legal pra caramba, assim. E Lego é um negócio que, queira ou não queira, tem fã em todo mundo, assim. O pessoal que coleciona os bonequinhos, assim, tal. Nossa, se fizer um negócio bem feito com isso...
Tipo, vai Lego Marvel Super Heroes é foda.
Esse jogo é épico. É muito gostoso jogar esse jogo. Esse jogo é demais. Você vê os personagens ali da Marvel e tal, assim, em Lego, assim. E aquele mundo, tipo, aberto, você vai andando ali. É muito... E é bem feito, assim.
Mundo aberto. Tem a menor paciência pra GTA. Essa foto tudo de mundo aberto. Mas, cara, você ficar voando por lá com o Homem de Ferro. Aí você voa da cidade, vai subindo até o porta-aviões da SHIELD. Então você fica balançando com o Homem-Aranha. O surfista prateado. É tão legal aquele jogo.
Fora que aí você vai montando lá os bloquinhos, assim, é mó barato, assim, você fica, caramba, é tão feito nos mínimos detalhes que você fica assim, pouco, assim, você fica, nossa, até nisso os caras pensaram, é muito bem
feito. Eu tô na pilha, eu tô esperando sair esse novo jogo do Lego, e também, eu tô esperando do Jurassic Park, né? Vai contar a história dos quatro filmes.
De todos.
Não é um crossover, mas...
Né? Mas também tá lá, né? Tá com Lego, tá beleza.
Tá com Lego, tá bem.
Tá com Lego, tá com Deus.
Não é exatamente um jogo, mas eu jogava muito, eu curtia pra cacete, que era um Mugen. Eu jogava muito essa porra, quando, sei lá, uns 10 anos atrás. Eu curtia demais pra aquela coisa.
Nossa,
de
também.
Personagens totalmente diferentes, aquela bagunça. Você pegar o Goku contra o Sub-Zero. Eu jogava
o Homer Simpson.
Você podia ter um jogo todo cagado, todo zoado, mas também podia fazer um negócio mais direitinho, mais centrado.
Não, mas na época, assim, você ia na casa de qualquer pessoa, todo mundo tinha um jogo tudo cagado, assim, ninguém, porque todo mundo queria colocar personagem, aí tinha um jogo só dando pau, e todo mundo achava maravilhoso, mesmo assim.
Hoje eu acho que meio babaca.
Por mais que fosse...
Eu acho tudo tosco, hoje eu olho assim, nossa.
Consigo jogar,
mas eu curtia bem, cara.
Ah, na época, você pegava aqueles personagens de Dragon Ball que você ia, sei lá, na casa de uma pessoa, mano, olha meus personagens de Dragon Ball, assim, bilhares de Goku, assim, tudo de formato diferente.
Tinha Goku criança, Goku.
Aí ele falou assim, vou botar contra o Ryu, olha lá, ele destrói o Ryu.
Lá o Homer era
foda. Então. Era. Na época, assim, foi um negócio coisa de louco, assim. Eu gostava. Hoje passou, né? Mas na época teve seu.
Ainda existe, né? Volta e meia, esse nego lance fechado ali, assim.
Tem uns Mugen que quando o pessoal leva a sério mesmo, fica até que interessante de entender.
Deixa eu falar,
tinha um jogo do Dragon que eles estavam fazendo que era baseado na engine do Mugen, mas
do Mugen.
Até hoje não saiu o jogo, só tem vídeo assim, né? E era muito bem feito.
Muito bem feito, meu Deus.
Finalizar isso aqui, vamos, cada um fala o seu crossover favorito e o seu crossover dos sonhos.
Vai lá, meu crossover favorito, Robocop vs Terminator, muito bom, gostei, acho que foi um momento, teve um momento dele lá atrás, foi bem aceito, foi perfeito.
É, esse jogo era legal mesmo, eu gostava também.
E um que eu esperei, ainda espero, é o Mortal Kombat vs Street Fighter. Eu acredito que no atual momento dos dois jogos, dá pra fazer, dá pra sair. Não com fatality, mas de porradaria.
Peraí, eu gostaria de deixar a minha posição e dizer bem claro que eu acho que o Cisne tá drogado, como sempre, tá maluco. Mas é isso, não vou me alongar, só vou dizer que eu acho que o Cisne é doente e tem que ser tratado. Street Fighter versus Mortal Kombat, só na cabeça desse maluco.
Daqui a dois meses, quando sair lá no
assim,
gente, saiu tal, tá uma possibilidade. Aí eu vou falar assim, tá
vai
mesmo?
Sair pro,
tá
pro Zibo 2, né?
É. Zibo volta com tudo. Street Fighter versus.
Tá, Gilt, manda.
Cara,
vai ser o favorito de todo o tempo.
Não é o meu favorito. É o que, de certa forma, é. É porque, pelo menos, tinha a época, né? Era algo que ninguém esperava e aconteceu. Talvez até mais do que.
Era, ninguém.
Quando foi
X-Men, todo mundo queria, né? Fighter. Esperava.
Ah. É, ninguém achava que ia acontecer, né?
Porque na época eram as duas empresas que concorriam no fighting games, né? A Capcom e a SNK, né? Era uma coisa que era o um duelozinho, né? Ah, Street Fighter, não, só mais Final Fight.
E o tio é aquele tá que você queria mesmo acontecesse.
Eu gostaria de um Marvel vs DC. Aconteceu no Mugen.
Era o que eu ia falar também. Eu queria muito ver um Marvel vs DC de porrada. Eu queria ver um Marvel de DC de porrada feito pela Capcom.
Sempre a Capcom, né? A Capcom é a que faz os jogos com os crossover, né?
É, porque o meu jogo, o meu crossover favorito é o Marvel Capcom 2. Aquilo é uma zoeira, é desbalanceado, é claro que é, sabe? Mas, cara, é muito divertido. Eu jogava aquilo só pra me divertir com o pessoal, eu não quero participar do Evo, eu só quero me divertir. E tinha os personagens eram carismáticos, sabe? O pessoal da Marvel, todo mundo conhece, todo mundo gosta. E os personagens da Capcom também eram bacanas, o pessoal do Street Fighter, tinha gente do Darkstalkers e tal, era legal. Era um copiar e colar do cacete também, né? Foi tudo chupinharo dos outros jogos, sem mudar porra nenhuma. Mas era divertido, era mal feito, mas era divertido. Eu queria outro, eu quero um outro. O Marvel Champion 3 não valeu.
O meu é crossover que eu mais impactou na minha vida. Eu sei que o Romulo vai falar, não sei o quê. É o que eu vou falar de novo. É o The King of Fighters 94. Porque pra mim é aquela coisa. Em 94, eu tinha o quê? Uns 11 anos. Eu era bem fã, assim, de Fatal Fury, jogos de Art of Fight. O dia que eu vi The King of Fighters, pra mim, foi tipo a explosão, assim. Meu Deus, juntaram esses dois mundos. Era algo inacreditável, assim. Aí uma jogabilidade boa, que mesmo eu gostando de Fatal Fury Art of Fight, a jogabilidade desses jogos era meio dura, assim, travada. E aí quando eu peguei o jogo, comecei a jogar o The King of Fighters 94, eu, nossa, como que é gostoso jogar isso aqui. Era
padronizar, é de padronizar.
É, era tudo perfeito.
E assim, cada jogo era diferente. O Art of Fight tinha uma pegada, então, o Fatal Fury outra.
E o The King of Fighters, aí pelo 94, não, eles padronizaram, fizeram uma coisa assim, perfeita, assim, pra mim foi tipo o ápice, assim.
Pegaram cada coisa de cada jogo separado, né?
Era um, vamos dizer assim, que era um sonho de criança, mesmo eu não tendo aquele sonho, porque eu não imaginava um dia acontecer uma coisa dessa, né? Ainda mais porque você tem lá 11, 12 anos, você não tem essa noção, assim, de uma empresa juntar uma coisa com você. Acha que são coisas diferentes os jogos. Daí, de repente, ele me aparece com duas franquias, assim, juntas, assim, você pode jogar aquilo. Pra mim foi demais, assim. Nossa, eu adoro. Tanto que o The King of Fighters 94, 95, 96 são os The King of Fighters que eu mais gosto da minha vida, assim. Eu amo esses jogos, porque é desse tempo, assim, aquele sonho de criança, assim, jogando. Era demais. E um crossover que não existe, eu queria que tivesse, assim, já pegando uma ideia do Cisne de podcast passado. Eu acho que o Romulo também pode até criticar, mas eu não sei. É se fizesse um jogo de aventura, assim, plataforma de Mario e Sonic. Eu acho que ia ficar um jogo legal. E usando aquela ideia que o Cisne falou no podcast passado, tipo, aí o Copa, assim, né, o Bowser se juntando, assim, fazer, pra se aprontar e fazer.
É, eu poderia falar dele também, mas eu lembrei do Mortal Kombat. Mas então, também ia ser um puta jogo,
Eu acho que ia ser um negócio legal pra caramba, assim.
Um super
se fosse bem feito, é lógico.
É, bem feito.
Eu acho que você tá andando demais com o Cisne.
Eu acho que tava.
Chega, não, pelo amor de Deus, chega. Acabou esse podcast, não, pelo amor de Deus. Acaba com essa porcaria antes que você piore.
Eu quero o Aero Tech Combat no Smash Bros. Eu vou fazer questão de me qualificar.
Não, cara, nada de Aero.
Uma porrada, vem, Combat, mano,
não.
Vem, Aero Tech. Vem, Mario.
Cara, que eu vou, sério, eu vou acrobatar. Meu sangue ferve só de eu falar o nome desse jogo. Isso.
Sangue ferve, pô.
Vai que existe a menção dele no disco do jogo, já pensou?
Ah, DLC. Se tiver uma petição, eu vou mandar.
Não, não, cala a boca. Falou, chega. Acabou esse podcast. Valeu. Até a próxima. Tchau. Aê!
Acho que é o Romulo mexendo nesse microfone dele, cara.
Eu tô aqui quieto, cara.
Com um barulho de rápido.
Porra, então. Qual é o teu problema comigo?
Eu tô começando a achar que já é implicância isso aí, hein?
Pô, pois mas é. Ele tava falando que tava mexendo no toque.
Meu player foi de cast, aí você fala, estou aqui com. Do jeito que você faz sempre, mano.
O cara parece aquele cara só, que fica. Desculpa, aquela mulher que fica com. Que fica tomando conta do Faustão, não tem? Que fica atrás dele assim com a caneta.
Sim.
Tá errado.
Tá errado. Tipo ele montado no Yoshi.
Aí não. Não vamos avacalhar o B10 da história dos videogames com o Luigi nas costas dele, né, velho?
É, porra.
Tails até um personagem grandioso que já transcendeu tudo isso.